que me baste o sol pincelar no rosto.
Luzia, a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, a minha oração é pão.
À terra e ao
Luzia,
chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Relembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Um convite à nutrição da diversidade. Somos quatro mulheres que, a partir do seu trabalho e vida, procuram uma linguagem profunda e sincera de construção e desconstrução. Damos voz à urgência de questionar e descolonizar para avançar.
Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui estamos para mais uma conversa solta. Eu sou Hélia Gonçalves, comigo tem a Ana Alpande. E estávamos aqui as duas a conversar um bocadinho, exatamente neste lugar de percebermos que hoje vai ser mesmo uma conversa solta. Não, se há alturas em que trazemos, de alguma forma, para conversar e sem ser planeado, mas um tema específico, eu e a Ana estávamos exatamente a partilhar este lugar onde estamos e que literalmente vamos ver para onde é que vamos caminhar hoje. E isto já é um lugar que se calhar queríamos agarrar. Não sei se queres dizer qualquer coisa, Ana.
Sim. Nós começámos aqui assim a atirar palavras para o ar antes de chegar aqui, e atirámos estas palavras para o ar até para trazer assim um pouco de conexão, de inspiração, mas acho que podia ser assim bonito até só reconhecer este lugar onde estamos agora. Um lugar onde uma das primeiras palavras, né, Hélia, que tu trouxeste foi o pousio, um lugar onde sentimos esta vontade de pousar, não é? Eu acho que posso falar por mim e por ti, que quando nós chegámos aqui para estas conversas soltas, ficámos com esta vontade de que a nossa conversa fosse mesmo em silêncio e fosse um estar, um ficar, um partilhar que fosse para além das ideias, para além das palavras, para além da necessidade de encontrar sentido ou justificação, um lugar muito mais pousado.
Sim. Eu e a Ana estávamos a partilhar lugares de cansaço. E nossos, naturalmente, mas não só nossos. E tu usaste uma palavra que me faz todo o sentido, não é? É um cansaço epidémico.
Uhum.
Quase como nós sentimos este cansaço em nós, mas também nas pessoas com quem partilhamos isto, nos nossos clientes, quase como cada um da sua maneira, estamos a viver um momento em que há um cansaço generalizado. Um cansaço e pior do que isso, não é só eu sinto-me cansada e vou parar, é eu sinto-me cansada e vou continuar. Ou porque tenho de continuar, ou porque sinto que não posso parar, ou porque de alguma forma já desaprendi a parar e instintivamente continuo a fazer coisas. E acho que este lugar de desaprendizagem que nós fizemos, especialmente durante os confinamentos e as pandemias, eu e a Ana partilhávamos que não tínhamos sentido de todo que tínhamos trabalhado menos ou que tínhamos ficado menos cansadas, muito pelo contrário. E eu sinto, e é meu, eu sinto em mim que houve uma certa desaprendizagem de o viver para além destes lugares, não é? E que de alguma forma preciso de reaprender uma vida, preciso de reaprender a encontrar outros espaços internos. Daí a palavra pousio, quase como este oásis, que é fundamental, é altamente regenerador, é o que traz mais vida, é exatamente o pousio e não a produção, mas com toda a humildade é algo que se sente que está a ser de facto difícil fazer.
Sim. E pronto, e com isto nós começamos as nossas conversas soltas e vocês já devem estar a perceber que hoje eu e a Hélia não trazemos aqui grandes certezas de nada. Estamos aqui duas mulheres a passar pelas, enfim, pelas suas agruras, a viver a vida de um lugar muito humano onde eu acredito que estamos nós. E estamos nós coletivamente a sofrer de um stress pós-traumático, a pandemia foi um evento traumático, e só ficar com esta realidade, que ela existe, que eu pessoalmente sinto, tenho sentido nas últimas semanas os meus níveis de ansiedade bastante mais elevados que o normal, e sei, assim, há uma série de causas pessoais minhas que não entram nas nossas conversas de hoje, mas sei que o alto nível de instabilidade, ou seja, sair de uma pandemia e entrar num campo onde existe um alto nível de instabilidade que afeta sobretudo aquilo que é básico, me deixa muito ansiosa e num certo estado de hipervigilância. Ou seja, isso que tu falavas, não é, Hélia, de quase que desaprendemos a conseguir ter tempos de pausa e de regeneração que sejam efetivamente vitais, não é? Porque pausas todos nós fazemos, não estávamos cá, mas haver pausas onde há uma revitalização do solo, que é o que o pousio faz, isso é algo que para já, nós já trazemos, eu pelo menos eu falo por mim, não é? Eu venho de toda uma história familiar de sobrevivência, então isso não vem propriamente, esse conhecimento não vinha propriamente já nos meus genes, não é? Já foi algo que eu precisei de aprender a cultivar e a perceber como é que seria isso para mim, e tive a sorte de conseguir fazer. Mas realmente o tempo de pandemia, até pelo lugar, eu acho que quem trabalha no cuidado ao outro, quem trabalha nas profissões de cuidados, realmente durante a pandemia teve num lugar onde foi muito mais requisitado, não é? Ou seja, eu sei que trabalhei muito mais, trabalhei muito mais e coloquei-me na disposição de trabalhar mais, justamente por ser um tempo atípico e por pensar, estamos a viver uma situação atípica e eu quero contribuir, eu quero apoiar, eu quero ajudar, eu quero dar um bocadinho mais de mim para contribuir para uma coisa que é coletiva. E eu falo por mim pessoalmente, muito provavelmente nesse movimento de querer estar mais disponível e ajudar mais, realmente, ainda mais num confinamento, não é? Se calhar houve pequenas coisas que eu fui deixando de lado, aqui mesmo, sobretudo no convívio, não é? Naquilo que é o campo do convívio social, que se calhar nós tomávamos como garantido, como uma coisa que acontece, porque olha, porque acontece, porque nós andamos na rua e falamos e vemos e tomamos um café, e que se calhar não é apenas uma coisa que se faz como um excedente da vida cotidiana, se calhar é um dos pilares muito importantes da vida cotidiana. O podermos estar juntos, o podermos nos ver, o podermos nos tocar, o podermos, como eu te dizia, né? Semana passada tive uma semana de consultas com casos muito sérios e muito graves, e eu tive que ligar uma amiga e dizer: olha, vamos passear só para ver borboletas. Não quero ouvir falar de causas existenciais, só quero ter alguém que caminhe comigo a ver borboletas e dizer: ai, que orquídeas tão lindas. Pronto. E só isso já é um pequenino espaço, ou foi para mim um pequenino espaço de respiração, de revitalização, de me poder pôr em lugares que não são só os lugares de estar a ocupar uma função qualquer, que é onde eu me tenho sentido nos últimos tempos.
Tocaste num ponto tão fundamental para mim, que é exatamente o espaço para ver borboletas, salvo seja. É fundamental e na nossa área, não é? Do cuidado ao outro, na nossa área, assim como na área de desenvolvimento pessoal em geral, Eu sinto que é muito fundamentado um lugar de estar sempre aí.
Yeah.
Está sempre ou nesse cuidado ao outro ou em processo pessoal. E há muitas vezes, até com pacientes meus, com clientes, em que há este lugar de esgotamento e eu pergunto o que é que está a ler? E a pessoa vai-me sempre buscar um livro de desenvolvimento pessoal. Eu disse, mas isso é trabalho. Isso é trabalho e pousio também é ver borboletas, não é? E é fundamental. Nesta área, se há coisa fundamental, é espaço para beber um copo de vinho, é espaço para falar das coisas mais mundanas, que às vezes até é quase mal visto, não é? Quase como isso não é suficientemente profundo. É pá, a superfície é uma coisa maravilhosa, basta nós olharmos para as paisagens, não é? E sabemos que há raízes na profundidade e que elas são fundamentais, mas as flores são a grande beleza que nos é oferecida, não é? E estão à superfície também.
Estão à superfície e são efêmeras.
Exatamente.
E passam rapidamente e não é por isso que elas deixam de ter menos importância, elas são a parte vital, né, que antecede o fruto.
Sem dúvida. Sem dúvida. Então, pousio também é este lugar, não é? Que nós perdemos e que é fundamental. É fundamental. É fundamental saber dizer bom dia ao vizinho por quem se passa. Mesmo que não tenhamos grande conversa, ou encontrar alguém e trazer dois dedos de conversa, ou estar com um amigo uma tarde a conversar numa esplanada. Aquele amigo que supostamente não é profundo, não tem nada a ver com a nossa área, mas tem coisas tão... Eu sei que é clichê, mas quantas vezes se ouve isso e nós próprios sentimos, não é? E a vida tem a ver com estes lugares. É tão importante estes lugares. Nós há pouco falávamos de tarefas domésticas. Sim. Não é? Como lugares de ancoragem. Eu sinto muita âncora muitas vezes, especialmente quando estou neste lugar de cansaço, ou com preocupações, ou com um stress grande, às vezes tratar da roupa, ir estender a roupa, pôr as molas, são lugares muito terapêuticos para mim. Este lugar do ok, isto está a acontecer. Neste momento eu só preciso de ter a roupa seca.
Sim, sim. E não é um só, se formos bem a pensar, não é de todo um só. É uma grande coisa poder chegar e saber que houve energia, houve tempo, houve espaço, houve cuidado, houve dedicação para cuidar de coisas que são básicas e que são tão importantes. Eu sei que muitas vezes nós sentimos que o básico não é o suficiente. E ainda bem, não é? Nós estamos aqui também numa evolução, não é? Mas nós só conseguimos ter aspiração a algo maior se o básico lá estiver. E às vezes, sobretudo na nossa cultura, nós tomamos o básico como garantido. E às vezes ele não está garantido, ele não é garantido. Então, uma das coisas que eu tenho pensado bastante é como sustentar a minha atenção de uma forma que seja radicular e não apenas vertical. Portanto, a verticalidade, ela muitas das vezes, ela cria um campo que é estéril. A verticalidade, ela é muito valiosa, ela é muito importante, mas ela afunila a percepção. E isso também é muito perigoso. Eu acho que o convite cultural a essa verticalidade é tão grande e é tão forte que de repente nós achamos que nós não podemos ser qualquer outra coisa que não seja estas pessoas que sabem se posicionar, que sabem sempre o que dizer, que sabem sempre onde estar, que têm sempre algum tipo de opinião ou de... Enfim, de opinião ou de alguma coisa a dizer sobre o que se passa no mundo, sobre o que está no mundo, e às vezes não é necessariamente verdade. Às vezes eu posso não saber, às vezes eu posso inclusive não estar interessada em ter opinião ou em ter ideias acerca de para onde é que vou ou para onde é que nós vamos. Às vezes eu posso simplesmente precisar de teia. A segunda palavra que nós trazíamos, né? A primeira era pousio, a segunda era caravana. E a caravana tem uma coisa muito interessante, que a caravana, de certa forma, ele é um complexo, não é? É assim, é qualquer coisa intensa, juntinha, que passa, que vai de um lado para o outro, que nunca está no mesmo lugar. E eu adoro a ideia de caravana, porque a mim o que eu sinto quando eu penso em caravana é que há um grupo, há um coletivo qualquer que anda de um lado para o outro, que não se fixa, que não se cristaliza. E eu acho que a horizontalidade das nossas relações, e nós não temos apenas relações com pessoas, não é? É importante, eu preciso sempre dizer isto, que é para nós não nos esquecermos, não é? Porque o nosso foco, não é? É tão profundo e é tão funilado no humano que às vezes a gente esquece que o próprio cuidar da roupa é estar em relação, não só com a roupa, mas com toda uma teia gigante de micro-relações que fizeram aquela peça de roupa ali estar. E que tem a ver com trabalhadores, que tem a ver com matérias-primas, que tem a ver com processos, que tem a ver com sabedoria, que tem a ver com história. Então, é assim, tratar da roupa não é profundo, mas pode ser realmente muito profundo, se eu pensar em toda, né, toda a viagem que aquela t-shirt fez para estar ali. Isso é relação. E eu não preciso sequer de pensar racionalmente nisso. Se eu estiver em contacto com o meu corpo, enquanto eu estou em contacto com o corpo do tecido, eu estou em relação. Estar em relação não é pensar na relação. Estar em relação é estar em contacto com, é ser permeável, é eu ser porosa, não é? É eu tocar e estar disposta a deixar-me transformar. Então, dobrar a roupa, se eu estiver presente, pode ser altamente transformador, porque aquilo que me chega através dos sentidos, o toque, o cheiro, a memória do sol que abraçou, ou o som, a memória da máquina que lavou e do som, tudo isso já tece uma horizontalidade, não é? Na minha vida. E para mim essa horizontalidade, quando eu trazia a caravana, era isto, esta era a teia de relações que são transitórias, mas que me ajudam a ver-me para lá de mim. E quando eu estou muito cansada e em crise, poder-me ver para lá de mim é uma bênção. É isto que tu dizias. Eu não preciso de autodesenvolvimento quando eu estou em crise. Eu preciso de sustentação, não é?
Sim. Sim. Ias continuar?
Não.
Sim, e é exatamente esse básico é o que nós precisamos em crise. É o que nós precisamos em crise. E estavas a falar, eu estava-me a dar conta deste lugar em que eu acho que é um lugar comum, digo eu, talvez, não sei, mas o facto de nós pensarmos que estar em relação é sempre um lugar cognitivo, não é? Ou é pensar a relação, ou é estar a sentir qualquer coisa, mas de alguma forma encontrar um conceito para aquilo que eu estou a sentir, ou o que é que significa. E por isso é que é tão importante a reaprendizagem, não é? Porque isto também é posível, é permitir-me estar em relação sem um processo mental. Que pode haver ou pode não haver, mas este lugar de silêncio, e é o que tu dizes, não é? Sentir a textura de um tecido é estar em relação. Mesmo que eu não pense, eu estou a sentir a textura deste tecido. Porque eu acho que é aqui que a gente se lixa. É. Esta é a grande armadilha, é. Não é? É nós vivenciarmos relações, vivenciarmos estes lugares de porosidade que tão bem disseste, a partir de lugares cognitivos, e sentirmos que se não houver um lugar cognitivo, eu não estou a trabalhar-me, eu não estou a... E muitas vezes é o lugar cognitivo que não me permite ser permeável à vida. Não é? Porque tem de haver um conceito, tem de haver uma definição, tem de haver um porquê, tem de haver... Mas tudo o que está no lugar cognitivo está naquilo que eu aprendi até agora. Não é? Eu não tenho lugares mentais daquilo que eu não aprendi. Então, se eu estou sempre a tentar encaixar as coisas nos meus lugares cognitivos, eu não me estou a permitir... que a vida me ensine coisas novas. E essas coisas novas vêm de muitos outros sentidos. E eu gosto muito da metáfora da candeia, não é? Do, Quando estás no submundo, tens só precisas da luz suficiente para o próximo passo.
Sim.
E muitas vezes esta metáfora da candeia, o próximo passo são as coisas que temos à volta. São estas tarefas domésticas, são o gerir o que é que há para fazer a seguir e simplesmente permitir-me-nos fazer isto sem pensar no que é que isto significa, o que é que eu vou fazer amanhã, como é que eu posso transformar isto tudo. Isto é um lugar muito difícil, porque é um lugar anticultura. Nós não estamos habituados à luz suficiente. E há momentos da nossa vida em que, de facto, precisamos de outro tipo de luzes e de outro tipo de passos. Mas os lugares de cansaço, os lugares de crise, necessitam desta disponibilidade para se estar a viver. A viver o quê? O que há para fazer a seguir? E a mim toca-me muito. E ensina-me muito. E cada vez que eu me permito fazer isto... É mesmo isto, cada vez que eu me permito fazer isto, porque não o permito sempre, nem sequer me recordo sempre disto, é muito, é uma benção. Reaprendo sempre coisas sobre mim mesma.
Sim. Estava-te a escutar e veio-me esta palavra que tu disseste, estou suficiente, não é? Aquilo que eu sinto em mim, mas também sinto no coletivo, e quando eu falo no coletivo, falo na nossa cultura, não é? Porque há várias culturas, claro. Não é? E nem todas olham para o mundo da mesma maneira. Mas pelo menos na nossa, que nós temos de alguma forma uma dificuldade muito grande, e ela tem, ou seja, ela tem a sua razão de ser em termos históricos, mas que o suficiente para nós é um lugar que nos mete muito medo. Muito, muito medo. E eu repito, nós não chegámos aqui por acaso, houve todo um caminho que foi feito para nós chegarmos ao contacto com a palavra suficiente e ficarmos profundamente assustados com ela, não é? Profundamente assustados com o facto de que a existência possa ficar, de certa forma, constrangida pelo suficiente, porque afinal de contas, né, nós somos herdeiros... dos gregos e desta necessidade de o homem, não é? Do ecce homo. Mas há qualquer coisa na semântica da palavra suficiente, que como tudo na vida tem dois lados, não é? Tem polaridades, claro que sim. Mas que também nos traz a... Eu sinto... a palavra suficiente como a pausa entre inspirar e expirar, sabes? Sabes este momento em que nós entre a inspiração e a expiração há uma pequenina pausa e nessa pequenina pausa tu estás só ali e não está a acontecer mais nada. As pequeninas pausas que existem entre... Ou seja, todos os mecanismos pendulares têm sempre pequeninas pausas. Nessas pequeninas pausas, de alguma forma, há estes pausios e há um lugar de suficiência. Eu olho muito para a suficiência como isso. Tu dizias, por exemplo, esta metáfora da candeia, e tu estavas a falar de, né, no submundo, de nós só precisamos da luz suficiente para ver passo a passo, e imediatamente eu pensei, e tudo o que eu preciso agora é de dar um passo e de poder observar bem o que é que essa luz ilumina, que não tem só a ver com o passo que eu dou para sair do submundo, mas também tem a ver com aproveitar o facto de eu ter o privilégio de estar no submundo. Então, e que esta própria luz, que é apenas o suficiente para iluminar o próprio passo, é um contentor sagrado da minha própria capacidade de assimilar o espaço onde eu estou. Então, se eu só vejo um bocadinho, é porque se calhar existem forças bem mais sábias do que eu, que conseguem avaliar o que é que eu sou capaz de sustentar nesse bocadinho. E se calhar esse bocadinho é tudo o que o meu sistema consegue agarrar. É o suficiente. Mais que isso, já me faz sair de mim. Porquê? Porque eu entro num lugar onde... aquilo que passou do meu limite passa a inundar-me, a tomar conta. Eu perco-me. Então, adorei isso, sabes, Hélia? Foi assim uma coisa que me fez assim de repente. Sim, e tu só precisas de dar o passo, mas ao mesmo tempo olhar à volta, porque a caravana é o que está à volta. A caravana é aquilo que está à volta e que caminha contigo, não é? A cada passo da parede que se ilumina, há um tesourinho ali. E não é um tesourinho porque me vai ensinar coisas, é um tesourinho porque vai criar relações comigo.
Sem dúvida, sem dúvida. Que bonito o que tu disseste. Muito bonito. Entramos novamente no movimento do processo e não do produto, não é? Os lugares de crise são intemporais, não é? Nós não podemos dizer quanto tempo duram e o tempo nem sequer é igual, não é? Um dia depressivo não é igual a um dia em que tu estás a trabalhar. Não é a mesma coisa, não é? Estamos a falar de tempos internos muito distintos. E efetivamente, como o posio, não é? Como as raízes e a semente, por mais que não gostemos dele, o submundo é fundamental. É fundamental e os lugares de submundo são fundamentais para nós nos regenerarmos e até para nós nos atualizarmos. Quem é que somos agora? Quem é que somos agora? Nós falávamos há pouco, antes de começarmos a gravar, desta questão do... Foram só 2 ou 3 anos, não é, de confinamento e já é difícil recordar quem é que éramos ou como é que vivíamos há tão pouco tempo atrás, não é? E é necessário, de facto, uma regeneração e uma atualização, não é? Em que não estou a falar de nada de novos normais ou de antigos normais, não tem nada a ver com isto, estou a falar da minha relação comigo mesma e a minha relação com aquilo que está à minha volta. E de quem sou eu agora? Quem sou eu agora? Pois eu também, para mim, é muito importante no sentido em que às vezes me sinto muito apegada a antigas versões de mim mesma, né? Muito apegada a ideias, a personas, a lugares meus que se calhar já não têm como existir, que se calhar já não têm o que dar, que se calhar já tiveram o seu tempo cíclico e estão a dar origem a outra coisa que eu não me permito conhecer porque não olho em volta, não é? Porque não olho em volta, porque não percebo que sabor é que isto tem agora. Estou demasiado ligada à memória do sabor é que a coisa tinha, não é? Então já não me sabe da mesma maneira, mas eu não dou a oportunidade para perceber a que é que me sabe. Eu só fico do já não me sabe da mesma maneira e eu queria tanto que me soubesse da mesma maneira. Não sei se me estou a fazer entender.
Claro, claro que sim.
Mas
Claro
este lugar de olhar em volta, às vezes é dar uma nova oportunidade, à vida.
E isso que dizes, nós temos estas partes de nós, não é? Que têm muita dificuldade em se relacionar com o novo, com curiosidade, não é? Espera lá, deixa lá, isto é diferente, mas deixa lá ver o que é que isto sabe. Sobretudo quando vamos falar coletivamente, porque a pandemia é algo que vivemos todos, não é? Então, toda a gente se pode identificar com isto. A pandemia foi algo que nos abalou profundamente, não é? Ou seja, veio, como dizíamos, não é? É uma categoria traumática de catástrofe, foi vivida por várias pessoas, não é? Trouxe uma disrupção mundial. E é normal que quando nós passamos por estas fases de crise grande, que hajam partes de nós que vão fazer tudo o que lhes for possível para nos manter seguros, porque esta premissa da segurança, ela é uma premissa biológica, ela não tem a ver comigo, ou contigo, ou com este, ou com aquele, não, ela está codificada na biologia de todos os seres vivos. Todos precisamos de segurança, não é? Para, enfim, para que haja continuação da espécie, para que haja preservação da vida, continuação da espécie. E nestes tempos, uma das coisas que eu penso bastante em mim, não é? Pelo menos no meu processo pessoal, é como é que eu posso encontrar, onde é que eu posso ir à procura de segurança de forma a que. Ah, esta velha história, não é? Nós temos que sair supostamente da zona de conforto para percebermos quem somos, a versão de nós, essas coisas que por aí contam. Mas a verdade é que para onde quer que eu vá, se eu não tiver um nível básico de conforto e segurança interna, eu não vou lá descobrir nada. Eu vou-me defender de tudo. Eu não vou descobrir nada, eu vou à defesa. Eu vou à luta, eu vou lutar. Então, estas partes, elas precisam de alguma forma encontrar algum nível de suporte e de segurança para poderem arriscar, saborear coisas novas, não é? E eu acho que a beleza da tua metáfora, e realmente as metáforas, não há nada que te possa trazer tanta riqueza como uma metáfora. É que a luz é essa coisa que, num momento de grande crise, às vezes é externo, às vezes é interno, outras vezes pode ser qualquer coisa externa, mas vem de um lugar novo essa luz. A luz vem de um lugar novo. E às vezes é realmente aprender a reconhecer o que é que no nosso cotidiano significa essa luz. Eu dizia-te, não é, que agora nesta fase de crise onde estou, a organização da cozinha, que é uma coisa parva e estúpida, tem-me mantido sã. Tem sido a minha luz. Então, é uma coisa que uma parte de mim diz assim, estás um bocado obcecada com isto, só pensas nisso. Mas outra parte diz, dá-te segurança, faz-te sentir tranquila. Enquanto fazes isso, estás contigo. Então não critiques, deixa-te ir. É o que precisas, estás em crise. Então, se estás em crise, vais aceitar aquilo que te dão como o tesouro maior e ficas com o que te dão e é com isso que tu tocas um dia à frente do outro. No caso agora, esta coisa de organizar a cozinha, que é uma compensação pura e dura, mas é uma compensação que me ajuda a estar comigo. Então está ótimo, eu fico com isso. Não vou querer agora estar fresca e linda quando tudo à minha volta não está de todo fresco e lindo, é impossível. Então, se, né, perceber como é que eu organizo melhor as chávenas, não é, e os pratos das chávenas, já é top. Já é top, já é ótimo.
Absolutamente.
Eu lembro-me quando eu passei por um esgotamento muito grave, há muitos anos atrás. E eu lembro-me que houve uma altura em que acordar de manhã e conseguir que a primeira coisa que eu fizesse de manhã fosse beber um copo d'água, foi assim a conquista, a coisa. Olha, eu consigo ter vontade pessoal suficiente para ter o impulso de beber um copo d'água, de oferecer ao meu corpo um copo d'água. Uau! Aquilo foi a minha lanterna para sair de um estado de esgotamento bastante grave. Um copo de água. Então, nós todos estamos a viver em crise. Ou seja, eu posso ter toda uma conjuntura pessoal que o justifica, tu podes ter a tua conjuntura especial. Cada um de nós tem a sua história, mas a crise é coletiva. Nós estamos todos a viver em crise agora. E qualquer pessoa que esteja maravilhosa e ótima, flauzina, a ver borboletas, é porque está em negação. Porque a crise é coletiva. Ninguém sabe o que é que vai contar daqui a 10 anos. Ninguém. Nós não sabemos mesmo. Nisto já nem se trata que as alterações climáticas vão trazer uma vida muito difícil aos nossos netos. Já não estamos a falar disso. Isso já foi há 30 anos atrás. Nós já cá estamos. Elas estão aqui. E as coisas básicas, ou seja, a fragilidade daquilo que é básico já está à nossa porta. Infelizmente vai bater à porta de uns mais cedo do que outros. Mas este ano a fome já aumentou a níveis assim assustadores. Se calhar ainda não vai chegar à minha casa, mas já está a chegar à casa de pessoas e se calhar até algumas pessoas que nós conhecemos. Então, a crise, ela já cá está. Eu falei de fome, desculpem lá, com o Saturno a falar, eu tenho um Saturno muito forte. Espero que não levem a mal. Mas eu falei disto, eu podia falar de muitas outras coisas, podíamos falar de saúde mental, né? Ou seja, se há uma crise sistémica de saúde, se há uma epidemia dentro da área da saúde mental, eu até posso estar mais ou menos composta, tu, Elia, podes estar mais ou menos composta, mas à nossa volta as coisas não vão estar compostas. Nas nossas relações do dia-a-dia vai haver pessoas que vão estar profundamente descompensadas. Vai nos afetar, vai nos tocar, vai interagir connosco. Então, é muito importante, eu penso, que nos tempos de crise em que nós vivemos, nós cultivarmos o que nos faz sentir seguros e não nos irmos aqui com tretas de zona de conforto, que é boa ou má, nós sustentarmos o que nos faz sentir seguros. Porque nós precisamos disso para funcionar.
Apetece-me assinar por baixo tudo o que estás a dizer. Toca-me tanto o que estás a dizer. Tanto. E há uma dureza muito grande nisto, não é? Há uma dureza muito grande.
Eu sei, mas Saturno é mauzinho.
Não é uma dureza nas tuas palavras. É uma dureza do que está por detrás daquilo que te faz dizer as tuas palavras, não é? Os espaços seguros são das coisas mais fundamentais que nós precisamos ter na vida para nos mantermos vivos e para nos permitirmos crescer. Tudo o resto, infelizmente, muitas vezes é maionese. Falando
assim, plenamente.
De caras.
Concordo plenamente.
Sem espaço seguro, nós estamos a fazer processos mentais. Yeah. Nós estamos a fazer processos integrados, orgânicos, em que efetivamente o nosso corpo também esteja disponível para a transformação e para o crescimento. Quando estamos em crise, esses espaços seguros ainda são mais fundamentais, porque nós não podemos regenerar em carne viva e ao sol.
Yep.
E muitas vezes, os nossos patriarcas internos, não é? Sejam eles de vozes internas, sejam até destes muitos movimentos de supera-te, sai da zona de conforto. Eu gosto muito de sair de zonas de conforto quando há um conforto em mim interno que diz, ok, dá um salto que eu estou aqui.
Isso.
Não é? Dá um salto. Mas se eu não estiver aqui, se o que eu tiver em mim é um chicote a dizer, se não fazes diferente, não vales nada, eu não estou a dar saltos nenhums, não é? Não. Eu posso estar a dar saltos e até posso não ter percebido que me parti toda, mas eu vou perceber isso mais tarde ou mais cedo, ou então vou perceber que o salto foi para trás. E há muito pouco respeito pelos espaços seguros de cada um de nós. Há muito pouco, e quando eu digo muito pouco respeito, não é alguém não respeita, é como tu dizes, é um coletivo e muitas vezes de nós para connosco. Não é? Estes lugares de perfeccionismo, de insuficiência, de faz mais, faz diferente, não fiques aí. Às vezes o espaço seguro é ficar. Às vezes o espaço seguro é perceber o que é que eu tenho à minha volta. Às vezes o espaço seguro é ir beber café com alguém a quem não tínhamos de provar nada. Bem, se calhar nem precisamos de falar. Podemos estar ali a beber café e mandando umas palavras, mas aquela pessoa é segura. De repente aquela pessoa é segura para nós. É ir passear pela natureza e dizer, olha, não vamos falar de nada, não sei, de borboletas. Não é? É ler um livro, é dizer, ok, eu hoje só quero ler um livro, é procurar coisas para arrumar a cozinha.
Não.
É? Os nossos espaços seguros, sejam mais ou menos patetas, que não são, mas também percebo que temos estes nossos lugares do que é e o que é que...
Estes julgamentos, sim.
São fundamentais.
Sim,
são
sim.
A vida não acontece sem espaços seguros, não é? E há muitas crises e há... Mas por algum motivo as sementes estão lá em baixo, não é? E aquilo que é mais vulnerável em nós precisa desse casulinho para ter a coragem de brotar, não é? Naturalmente é uma ditadura. Eu às vezes sinto o peso dessa ditadura e desse lugar do acolhermo-nos quando precisamos desse abraço. É tão fundamental.
Yeah. Só quero dizer que vai ser hoje e não vai passar de hoje que eu vou buscar o romance mais meloso Coca-Cola Light que eu encontrar para ler, Elia. Está feito.
Por favor.
Está feito. Não passa de hoje. Daquela coisa mesmo, o gás musculado saiu da garagem. É muito dessas, assim. Estás a ver? Olho para ela, ela olhou para ele.
Sabes que é um dos meus lugares seguros, e há muitos anos que o faço. Um dos meus lugares seguros é à noite, não ler nada de trabalho.
Eu pensei
não
ler que, nada era, de... que era ir passar pelas garagens para ver os mecânicos flat, mas pronto.
Pronto, eu não te queria falar sobre isso, mas... é ter este lugar de... a última coisa que eu faço antes de dormir é permitir-me ler o lugar do romance, o lugar da história, o lugar que... E acaba por trazer sempre, não é? Não há nada na vida com que te relaciones que não te mude, mas este lugar de... Não, este mundo é para eu mergulhar, não é? É para eu mergulhar e estar ali e, seja um capítulo, seja um parágrafo, seja uma linha, é fundamental para mim. E eu digo-te que é fundamental quase ao nível da sobrevivência. Não é? Há um lugar onde eu posso ir antes de dormir, que não tem rigorosamente nada a ver, a não ser com um mundo onde eu posso mergulhar e estar ali. E eu às vezes sinto que me salva de mim mesma.
Sim. Sim, sim. Eu tenho isso com a poesia. Salva-me mesmo. E lá está, é este lugar também das imagens, não é? Este lugar de tu poderes entrar em contacto com qualquer coisa, que é muitas coisas, e onde tu podes... Onde tu tens a liberdade para ser e para entender e para ver o que tu quiseres ou para não ver absolutamente nada e ficar só com aquilo que o autor te dá. Este mundo da imaginação é um mundo essencial para a nossa conexão com a vida. Sem ele não há conexão com a vida. E eu acho que nós vivemos numa cultura profundamente violenta. A violência é sistémica, todos nós a temos, todos nós somos violentos, eu sei que isto é bastante cruel de ser dito, mas eu tenho convivido com isto nos últimos anos comigo mesma e todos nós trazemos camadas de violência em nós porque ela é sistémica, ela foi passada de geração em geração em geração, desde há séculos até agora. E ainda estamos assim com um longo caminho pela frente para poder metabolizar, um longo caminho, basta olhar, não é, para o mundo. E não estou só a falar de violência física, não estou só a falar de violência psicológica, eu estou a falar de uma violência que vem na própria forma como nós nos movimentamos, na própria forma como nós nos organizamos em termos de cotidiano, na própria forma como nós criamos expectativas em relação a nós e ao mundo e na própria forma como, como toda a violência, uma das grandes características da violência é o isolamento, né? Seja do lado do perpetuador, seja do lado da vítima, seja do lado, a violência isola. Então, e isolamento é algo que todos nós sofremos de isolamento. Não seja que mais puro, não é? Quando elas moem mesmo, das primeiras coisas que acontecem é nós sentirmos estes vazios, não é? Quando o vazio nem sequer existe, na verdade, não é? Nada é verdadeiramente vazio, tudo está cheio de matéria. Então, eu tenho vindo a entender que há um caminho que precisa de ser percorrido, que é o caminho da compaixão, e que este caminho da compaixão passa por aquilo que tu também dizes várias vezes, não é? De acolher tudo. Mas é impossível racionalmente acolher tudo, porque é mesmo impossível, não é? O nosso córtex, ele foi feito para discriminar, e nós precisamos discriminar para sermos operacionais. Mas no mundo da imaginação, não, porque não é o córtex que vai... não é o córtex que vê imagens quando eu leio um livro. Não é o neocórtex. Neste mundo, quando eu me permito tocar esse mundo da imaginação, eu permito-me entrar em contacto com toda uma variedade sem ter que discriminar ou escolher. Então eu tenho contacto a toda uma capacidade de me relacionar de forma compassiva com tudo, com todos, e isso cria músculo, isso é importante. Uma das coisas mais bonitas das histórias é que quando nós as ouvimos muitas, muitas vezes, quando uma mesma história é ouvida muitas e muitas e muitas vezes, nós começamos a criar intimidade com todos os personagens e não só com aqueles que da primeira vez nós naturalmente nos identificamos. Quando a mesma história é ouvida repetidamente, é como se a nossa psique fosse ganhando capacidade de conter mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, até que de repente contém tudo. E é nesse todo que vive a compaixão, é esse todo que alimenta e que potencia o lugar da compaixão, e ele também potencia o lugar de nós nos podermos abarcar a nós, não é? Até mesmo estas partes que são chatas, e que às vezes nós pensamos que nos retraem ou que não nos deixam avançar, como a crítica, como, enfim, como a perfeccionista, como a criança. Às vezes a criança pode ser bastante difícil de lidar. Essas partes, elas, para se sentirem seguras, elas em primeiro lugar precisam de sentir validadas. E para eu as conseguir validar, eu consigo precisar de me identificar de uma forma um pouco mais abrangente e não apenas com aquela versão de mim que eu acho que tenho que sustentar. Eu acho que as histórias ajudam tanto nisto. Eu não entendo, eu pessoalmente não conseguiria entender como é que isto se faria sem a capacidade de abranger histórias de uma forma sentida e não racionalizada. Mas deve de haver outras maneiras, eu não sei. É um problema meu, não é? Esse foi o caminho que me foi oferecido, mas há de haver outros, de certeza absoluta. Mas aqui eu acho que este lugar, quando falamos de histórias, eu acho que poderíamos falar de artes expressivas, e poderíamos ainda acrescentar que todas as artes vêm de um lugar que é lúdico, porque a arte não acontece sem o lúdico. E para mim, uma das maiores violências que está a acontecer neste momento na nossa cultura é que nós estamos a roubar o lúdico às crianças desde uma idade muito, muito tenra. E isto traz consequências muito graves depois na vida adulta. A racionalização e a intelectualização de uma criança pequena traz consequências graves, porque vai afetar o próprio desenvolvimento do cérebro dela.
Completamente. Completamente. Ficaste aí... Ficaste num lugar em que a minha alma começou aos saltinhos, não é? Nós temos um dia de fazer uma conversa só sobre histórias, Ana.
Pois temos.
E sobre imaginação, que eu acho que nos toca tanto, tanto, tanto. Mas é exatamente isto, não é? E essa intimidade com as personagens de uma história, não é? Faz-nos perceber que elas são fundamentais. Essas personagens... sejam as mais politicamente bonitinhas ou as politicamente más, são essenciais. E também me leva, nós falávamos há pouco um bocadinho disso, sobre esta questão das subpersonalidades e tudo isso, não é? E também me leva a este lugar que eu aprendi no diálogo de voz e que me encanta, que é todas as nossas partes falam por amor.
Yeah.
É? Então às vezes essa validação dá-lhes um lugar seguro.
Yeah.
Para expressarem esse amor de uma forma que nós consigamos reconhecer, não é? Porque tem a ver com isto, tem a ver com reconhecer amor, não tem a ver com a ausência de amor. E isto podia-se estender a quase todas as nossas relações, não é? Esta é reconhecer amor, não é? Não tanto a ausência, porque também neste lugar mais estéril, mais sempre iluminado, o amor tem de ser uma coisa muito bonita, não é? O amor tem de ser este lugar sempre bonito, mas o amor é ficar no feio, não é? O amor é este lugar do não estou a gostar nada deste momento, mas tu vales a pena, este é o lugar do amor e ele tem de ser reconhecido, não é? E há que haver um espaço seguro para que, em vez de ser tu és estúpida, ser tu vales a pena, ainda que eu me esteja a sentir muito desconfortável.
Ah.
E aqui também estou a exteriorizar, mas também isto dentro de nós.
Sim, claro, e principalmente dentro de nós.
Fundamental.
Porque é aí que nós somos mais violentos. Esta violência sistémica, o core dela, o lugar onde ela é mais, mais tóxica, toda a violência é tóxica, mas o lugar onde ela é mais nociva é sempre no nosso próprio ecossistema pessoal.
Sim, absolutamente.
E o que é importante é todos nós entendermos que nós temos isso. Todos nós cultivamos aspectos, todos nós temos aspectos profundamente violentos, a violência é sistémica, ela está aí, ela está infiltrada nas coisas mais sutis, muitas das vezes naquelas que parecem incrivelmente puras e bonitas e belas, lá está a violência implícita, e que este lugar do amor é o lugar que permite a estas constelações sem espaço, sufocantes, a começarem a poder sustentar um bocadinho de qualquer coisa diferente. Começarem a poder saborear aquilo que está presente, em vez de ficarem a querer proteger, agarrados àquilo que já foi. E eu não me parece, sabes, que isto seja uma coisa que eu faço e que tu fazes, cada uma na sua casa. Eu acho que isto, por ser coletivo, só pode ser feito entre nós. Entre nós. Eu acredito muito pouco na palavra pessoal, cada vez menos. Sobretudo nos tempos em que estamos a viver agora, pela complexidade daquilo que temos pela frente. E que mais não seja, como tu falavas do diálogo de vozes, porque mesmo dentro de nós, nós temos uma comunidade inteira. Então falar em pessoal, quando nós próprios somos vastos, complexos e temos várias subpersonalidades, só isso já é violento. Porque se eu digo vou desenvolvimento pessoal, então aquelas outras partes de mim, quem são estas partes de mim que eu excluo? Estas que nem sequer estão interessadas em se desenvolver, porque tem partes de mim que não se querem desenvolver, né? Não estão minimamente interessadas em desenvolver. E só de eu falar em desenvolvimento pessoal, menos interessadas elas ficam, quer dizer. Continuo a excluí-las?
Claro que sim, claro que sim.
Então, o simples facto de poder começar a abrir o ouvido à violência implícita é duro, super duro. Mas, ao mesmo tempo, é onde está o amor. É na dureza de querer estar presente nessa violência implícita que está em todos nós. E não tem a ver com quem é mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Ela é sistémica. Ela faz parte do tecido, do nosso tecido, do tecido da nossa cultura, da estrutura social e do nosso próprio ADN. Saturno, baixou o Saturno aqui.
Que horror. Eu gosto.
Pronto, calei-me. A minha participação foi dada. Agora quem é que traz as borboletas?
Sim, eu digo muitas vezes que os nossos problemas pessoais não são pessoais, são comunitários, são sistémicos, não é? E falo quer a nível macro, quer a nível micro, não é? O facto de eu viver numa casa sem saber quem é a pessoa que está a viver na casa ao lado ou à minha frente, ou eu trazer filhos pequenos e sentir-me sozinha, sem me aperceber que a pessoa ao lado tem filhos pequenos e se sente sozinha, e que se calhar este apoio mútuo faria tudo tão mais simples, não é? E estou a dar um exemplo do mais básico possível. Transforma os nossos problemas pessoais em problemas muito graves. E isto pode-se estender isto à perspectiva, não é? Ampliar isto à perspectiva que nós quisermos. E de alguma forma, não é? E culturalmente foi-se criando muito esta coisa dos núcleos independentes, não é? Não há núcleos independentes num corpo humano. Independentemente do nome que nós lhe demos, não é? Que é humanamente é que lhe estamos a dar esse nome, mas não há núcleos independentes no corpo humano, e é por isso que ele funciona, não é? E sabemos muito bem o que é que acontece quando um grupinho de células diz, eu vou ser independente, não é? Eu vou fazer diferente. E, portanto, nós temos de facto de, com muito amor, como disseste, com muita compaixão, permitir-me-nos desconstruir coisas, não é? Permitir-me-nos perceber que há muitas das nossas chamadas conquistas que são só statements, não é? São só questões culturais, não há aqui conquista nenhuma, a não ser esse isolamento.
É uma perpetuação da violência. Há conquistas que nós fizemos que são apenas perpetuação da violência.
Perpetuação da violência, sim, e esta sensação de produtividade, do eu tenho que continuar a fazer, porque como eu sou um núcleo independente, não é? A coisa morre se eu paro. Não é? Não há aqui sustentação nenhuma. E temos de reaprender isto. Todos, com muita, com muitos espaços seguros, com muita compaixão, com muita sensação do isto consigo, isto ainda não, não é? Porque às vezes ainda não conseguimos algumas coisas. É. Só às vezes, só algumas. Como dizia um professor meu de astrologia, isso não é connosco, é com as pessoas lá de fora, nós não temos nada a ver com isso. Não. Mas temos muito a ver com isso.
Estavas a falar, eu vou só dizer isto, depois eu calmo para sempre, tá? Depois
sim, até porque estamos quase a chegar ao nosso tempo. E, portanto,
exatamente, mas estava uma vez num curso que tirei com o Daniel Siegel, que é assim um psiquiatra super conhecido, uma pessoa que tem dado um contributo muito grande assim, para a mindfulness e para a neurobiologia. Um dos meus colegas perguntava-lhe sobre, enfim, à luz do trabalho dele, como é que ele abordava a codependência. E o Daniel Siegel olha para ele com um ar atónito, tipo, codependência? Mas a codependência é um problema, não estou a perceber. O que é que estás a querer perguntar? Existe outra forma de viver que não seja codependente? Não... Do que é que tu estás a falar exatamente que eu não estou a perceber a tua pergunta? Ele, uma das relações tóxicas e tal. Isso tem a ver com uma relação tóxica. Mas não vamos pôr aqui a palavra codependência, porque nós somos codependentes. Ou seja, isso não é uma patologia. Codependência não é patologia. Relações tóxicas são problemas. Mas codependência, nós todos somos codependentes. Ou seja, pode-se ter criado esse termo, não é, clínico, para falar de relações que não correm bem. Mas o termo não está correto. Não podes aplicar a palavra codependência a uma coisa que é tóxica. Porque codependência
faz parte. É quem nós somos.
Codependência é estar vivo, é estar no planeta Terra, fazer parte de organismos vivos. Somos todos codependentes. Não tem a ver sequer com humanos, nós somos codependentes de tudo, né? Codependência faz parte de estar vivo. Eu achei aquilo assim super bonito.
E é tão interessante porque, se for, ou seja, todas as religiões, todas as filosofias mais ancestrais, cada um com a sua forma de o dizer, dizem isto.
Yeah.
É, todas, tu podes ir a qualquer lugar, e em todo lugar, e todos somos um, somos todos filhos de Deus. Todas as grandes tradições trazem este lugar, não é? Nós dependemos de tudo, nós dependemos de todo. Portanto, aquilo que tu estás a fazer é sempre a ti, porque é a mesma coisa. E é interessante.
Então, é giro, porque este homem, o Daniel Siegel, né, ele dá muita importância às palavras, então é óbvio que ele sabia o que é que ele estava a querer dizer, né? Claro que sim. É um termo psicológico, ele é psiquiatra, mas foi uma forma dele também desconstruir uma terminologia que faz parte já da nossa cultura, não é? Ou seja, isto é uma coisa moderna, com a dependência, não havia esse termo há no século passado, não acredito que se falasse, não sei, não faço ideia se falava ou não, penso que é uma coisa mais moderna. Mas é interessante nós também pensarmos, mais uma vez, como a violência, ela se... Violência desta coisa, violência e aqui neste contexto de isolamento, se vai entranhando nas várias áreas e das várias e mais diversas maneiras.
Pronto, para quem não tinha nada para dizer hoje, acho
já
que
viste.
Lá nos fomos safando, não é? Olha, minha querida, muito grata por este tempo contigo, que é sempre tão precioso para mim.
Obrigada eu por sustentares este lugar de não saber nada, chegar aqui. O que é que a gente vai falar? Não sei. Sim. E pronto, e ir descendo e organicamente deixando acontecer. É tão mágico.
É mesmo, é mesmo.
Olha, espero que vocês, enfim, construído deste despojamento nosso.
Exatamente.
De chegarmos aqui assim, cansadas, com a poeira nos ombros, e o facto de termos estado juntas, eu sinto-me mais revitalizada.
Também eu. Obrigada, também ela. Eu, muito, muito. Muito grata a todos.
Muito grata e a todas também e... a este
que
espaço.
Bom. Que bom.
Sim. E partilhem connosco, nós vamos gostar também de vos ouvir. As conversas não precisam de várias vozes para serem ricas.
Até à próxima.
Até à próxima.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram.
Que me baste o sol pincelar-me o rosto.
E a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luz e a minha oração é pão.
À terra e ao chão.
Luzia sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.